Este é o Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. Na edição desta semana, Maurício Chapinotti, advogado tributarista com experiência na Europa e nos Estados Unidos, fala ao nosso podcast a respeito da declaração do imposto de renda. Na entrevista, para além de comentar o impacto da MP que isenta do imposto quem ganha até dois salários mínimos, medida que só entrará em vigor a partir do ano que vem, Chapinotti destaca quais são os pontos de atenção que o investidor precisa olhar com cuidado para a declaração deste ano. E a propósito disso, você, ouvinte, pode conferir o e-book educacional produzido pela equipe da Guide para declarar os seus investimentos. Basta acessar o link na descrição deste episódio. Confira o podcast que começa logo a seguir. Maurício Chapinotti, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
Oi, Fábio, tudo bem? Prazer é sempre meu e, de novo, uma honra estar aqui com vocês da Guide e à disposição para tirar algumas dúvidas sobre o imposto de renda.
Muito bem, Maurício, o governo federal publicou uma MP que isenta do imposto de renda à pessoa física quem ganha até dois salários mínimos. Essa mudança já impacta a declaração deste ano ou fica só para 2025?
Na verdade, é a partir do mês de fevereiro, né, a medida provisória, e só para lembrar, está em medida provisória, vai passar pelo Congresso, vai ser convertido em lei, provavelmente deve ser convertido em lei, porque é uma medida muito popular, mas a rigor ela só produz efeitos a partir da sua publicação. Por ser uma medida provisória, na data da conversão em lei, o Congresso define exatamente qual é o impacto da sua eficácia, ou seja, quando ela começa a surtir efeitos. Normalmente, segue o que está no texto original, a não ser que tenha alguma coisa diferente. Então, para resumir, é a partir de fevereiro desse ano e, portanto, só impacta a declaração do ano que vem, 2025, que aí é ano calendário 2024. O que a gente tem aqui é agora a declaração de 2024, ano calendário 2023, para entregar agora no final de maio.
Muito bem. Qual é o impacto dessa medida para as contas públicas e para quem estará isento, portanto, daqui para frente?
Tá, vamos lá. O governo federal, quando ele determinou essa mudança, né, para colocar em dois salários mínimos, isso é uma medida que ele já estava planejando há algum tempo, já estava, inclusive, na própria campanha e depois nas falas do presidente Lula e do ministro Haddad, para tentar ajustar novamente a tabela progressiva do imposto de renda para poder dar mais isenção para as pessoas de baixa renda. Então, é parte do pacote fiscal que o governo atual apresentou. E como eles fizeram isso? Eles fizeram, na verdade, em duas fases, né? E essa segunda fase vem com um salto agora da isenção que havia subido no ano anterior para 2.640 como primeira faixa de isenção, e foi um grande salto no primeiro aumento, que saiu de 1.903 para 2.640, ou seja, teve um ajuste que não acontecia há muito tempo, desde 2015, e agora, novamente, esse ano eles vieram com um ajuste para chegar nos dois salários mínimos, que é 2.824. E aí muita gente pode assustar, falar assim, pô, mas o salário mínimo é 2.824, mas a faixa de isenção não é esse valor, a faixa de isenção é 2.259,20 centavos. Isso porque eles já computam como parte dessa isenção aquele desconto simplificado, quando você faz a declaração de imposto de renda, né, você já tem um desconto de R$ 564, né? Então, essa é a ideia deles. Tirando o desconto simplificado, então eles chegaram nesse valor de tabela progressiva aí para isenção para a primeira faixa, que na verdade é uma alíquota zero, né, que tecnicamente é diferente da isenção. O valor é 2.259,20 centavos, 2.259,20. Qual que é o impacto disso? O impacto, primeiramente, segundo o Ministério da Fazenda, isso deve ter um impacto de mais ou menos 35 milhões de brasileiros e brasileiras vão ser beneficiados com essa medida. Os números, obviamente, partem do Ministério da Fazenda, a gente acredita que estejam corretos, mas é o primeiro indicativo. Eles imaginam que essa isenção impacte 15,8 milhões de brasileiros, ou seja, a faixa de isenção. E aí as outras faixas implicariam nesses 35 milhões aproximadamente. Então é uma mudança bem relevante. E aí, do ponto de vista das contas públicas, o governo federal, na própria exposição de motivos da medida provisória, ele já indicou que essa medida provisória cumpre todos os requisitos da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e também da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, para cumprir esses requisitos, eles estão deixando de arrecadar esse pedaço e apresentando nova receita para poder compor esse número, porque senão você muda com o orçamento. E aí, esse documento que o governo soltou com esses detalhes estima o impacto da seguinte forma: no primeiro ano, 2024, 3,03 bilhões, para 2025, 3,53 bilhões, em 2026, 3,77 bilhões. Então, o impacto está escalonado ao longo desses 3 anos aí, de acordo com a exposição de motivo e as informações do governo federal. E aí, já emendando, talvez num aspecto que a gente vai tratar, se você está dando um benefício fiscal, se a gente pode tratar isso dessa forma, qual que é a expectativa do governo com esse benefício fiscal? Na própria exposição de motivos e no próprio texto que encaminhou a medida provisória, eles falam: a relevância e urgência da proposta, ou seja, para você colocar isso como medida provisória, você tem que ter relevância e urgência. O que que o Ministério da Fazenda indicou? Que promove impactos positivos na renda das famílias e aumenta a capacidade de consumo das famílias de baixa renda. E nesse aspecto, eu acho que o Ministério da Fazenda andou bem, eu acho que eles têm essa percepção correta. Então, esse é o impacto inicial aí dessa mudança da tabela progressiva do imposto de renda.
Na esteira dessa sua última resposta, Maurício, num momento em que o governo precisa enviar um sinal de que respeitará a meta fiscal, essa medida ela não soa um tanto temerária?
Então, Fábio, na verdade, não, né? Se a gente for pensar, o governo tem trabalhado pesadamente do ponto de vista político para implementar medidas que aumentam a arrecadação e melhoram a situação fiscal do país. A gente pode até criticar, dizendo que eles estão focados muito mais em aumentar a arrecadação do que cortar gastos, isso pode ser uma crítica, mas de forma prática eles estão indo numa linha de que primeiro é preciso aumentar o bolo para depois poder redistribuir. E como o ano passado a lei 14.754, que é a lei que alterou a tributação de fundos de investimento e investimentos no exterior para pessoa física, ela já tem um impacto esperado, principalmente para imposto de renda. Eu imagino, isso não tem nada explicitamente claro para o governo dizendo isso, porque eles foram bem genéricos na exposição de motivos da MP, mas eu imagino que eles têm mais do que espaço para fazer isso nessa conta. Óbvio, o governo sabe que está no déficit fiscal, então eles não vão explicitar que vai ter um problema com esse benefício, mas como a gente está falando de imposto de renda e eles já fizeram um ajuste de imposto de renda para gerar, na estimativa do governo, 14,8 bilhões para o ano de 2024, mais 4,20 bilhões para 2025 e 4,6 bilhões para 2026, com essas medidas aí dos fundos de investimento, eles têm um certo colchão para conseguir fazer esse ajuste da tabela do imposto de renda. E aí eu vou ser um pouco mais crítico, vai, em termos fiscais, né? Nós estamos num déficit. Obviamente, qualquer dinheiro que entra, qualquer dinheiro que sai, faz diferença. A arrecadação da Lei 14.754, obviamente, quem olha para o governo, para a situação das contas públicas do governo, vê isso com bons olhos. Quem olha para esse tipo de ajuste da tabela progressiva, que na verdade provoca o efeito contrário e piora os números públicos, não vai gostar. Mas, de fato, era uma coisa que já estava prevista em todo o discurso do governo. Uma coisa que chama atenção, e a gente pode entrar nisso até quando for analisar em mais detalhe as faixas da própria tributação da renda ali para a tabela progressiva, é que eles mexeram na parte de baixo da tabela com isenção e também, obviamente, você começa a escalonar e mexer para a parte de cima. Então, tem algum ajuste também para cima. Só que não acontece no Brasil e acontece em outros países, né? Que é uma crítica dos especialistas da área. Nós temos poucas faixas de tributação no Brasil. Se nós pegarmos a tabela progressiva do imposto de renda, a última faixa, a alíquota é 27,5% para quem ganha mensalmente acima de R$ 4.664. Sendo bem transparente, essa é uma alíquota baixa para uma faixa tão grande assim, porque tem muita gente acima dessa faixa. E aí, na esteira do que o governo está mostrando com a reforma tributária da renda, que é a ideia de tributar dividendos, por exemplo, parece muito melhor do ponto de vista fiscal, gera muito mais estabilidade do ponto de vista fiscal, mexer nessas faixas de cima da tabela progressiva do que tributar dividendos. A gente já teve a oportunidade de discutir a tributação de dividendos, mas eu gosto de reforçar isso porque a tributação de dividendos, num país que importa capital, ela pode afastar o capital. E nesse momento que a economia precisa melhorar, afastar investidor, qualquer que seja o investidor, seja ele nacional, seja ele estrangeiro, não é uma boa medida. Então, na minha cabeça, se fosse mexer em alguma coisa de imposto de renda para tentar gerar arrecadação, seria melhor trabalhar nessa tabela progressiva, nas faixas acima dos 27,5%. Por exemplo, tem países que essa faixa chega até acima de 50%. E aí você conseguiria alcançar o que as pessoas falam de uma camada mais rica da população sem criar mecanismos difíceis de implementação, como é a tributação de dividendos. É uma medida um pouco mais simples. Então, eu acho que o governo andou bem, por um lado, porque ele realmente equalizou a parte de baixo da tabela progressiva para poder colocar a isenção nas duas faixas, na faixa de dois salários mínimos, que é uma parcela grande da população que está nessa faixa aí. Mas andou mal porque perdeu a oportunidade de poder ajustar a parte de cima, da tabela progressiva.
Você mencionou que alguns países já fazem um corte mais agressivo, por assim dizer. Quais seriam essas nações?
Eu não tenho números e já vi alguns estudos, mas não são recentes sobre esse tipo de coisa. Mas se nós pensássemos que você poderia continuar escalonando essas alíquotas com faixas de 2,5%, como está aqui na tabela progressiva. Então, só para quem não tem familiaridade com a tabela progressiva, a gente começa com a alíquota zero, depois vai para 7,5%, 15%, 22,5%, 27,5%. E para em 27,5%. O que a gente poderia ter é uma alíquota depois com 30%, outra alíquota, uma faixa com 32,5%, outra faixa com 35%, outra faixa 37,5%, outra faixa 40%. Com isso, o que acontece? Quem. Primeiro, isso aqui normalmente é decorrente de trabalho assalariado, né? Então tem muita crítica sobre isso também, que pega o trabalhador e tudo mais, mas não devemos nos esquecer que tem muito assalariado que tem rendimentos muito superiores a essa faixa de 4.664. Então tem gente realmente que tem salários poupudos, se a gente for pensar assim, e que ficam parados ali na alíquota de 27,5. A prática global, né, é uma alíquota um pouco maior do que os 27,5. Se a gente for olhar, por exemplo, média de países do OCDE, essa alíquota fica acima disso. Eu já tive a oportunidade de trabalhar fora do Brasil, algumas vezes, inclusive, em instituições na Europa e Estados Unidos, e eu sei, eu via no meu holerite, quando a gente olhava a tributação, eu sei que tem países com a tributação em torno de 40, 42. Não é uma coisa fora do comum dos países. O que é fora do comum para efeito do Brasil aqui é essa faixa de 27,5, que é uma faixa um pouco abaixo, começando em 4.664. É baixa, assim, ela pega uma parcela pequena da população. Eu acho que a gente podia ser um pouco mais arrojado com essa tabela. É uma questão técnica, né, para se avaliar. Eu não tenho estudos recentes sobre isso, mas a última vez que eu olhei esses números, o que incomoda o governo com isso, primeiro, é que boa parte do funcionalismo público está nessa faixa superior. Então, se você for mexer com isso, você acaba mexendo com o funcionalismo público, incrementa também o custo do funcionalismo, enfim, que é na cabeça do governo já é alto. Outra crítica a isso é que, se a gente aumentasse, teria que ter faixas muito altas para pegar quem realmente tem remuneração alta, né? E muitas vezes algum planejamento é feito para que a remuneração seja feita de outra forma, né? Através de dividendos, de juros e outras fórmulas para as pessoas mais ricas. Enfim, é uma oportunidade de refletir sobre o assunto. Toda vez que a gente mexe nessa tabela, esse assunto volta à tona, mas aqui a medida do governo focou na parte de baixo e não na parte de cima.
Muito bem, Maurício. No que se refere às outras faixas, 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%, qual é o cálculo que o contribuinte precisará fazer para estimar o que irá restituir?
Essas faixas, primeiro, normalmente ela já vem acompanhada, inclusive, da parcela deduzida do IR. Então, por exemplo, a parcela de isenção, como a gente mencionou aqui no começo, é R$ 2.259,20. Até aí a alíquota é zero. Corretamente, não é uma isenção, é uma alíquota zero. A partir de R$ 2.259,21 até R$ 2.826,65, a alíquota é 7,5. Se você pegar essa faixa, esse pedaço da faixa, você teria que pagar de imposto de renda R$ 169,44. Já está programado na própria tabela para fazer a retenção. Então, no fundo, você soma essas faixas de 7,5, 15, 22,5, e a faixa de 27,5 é a faixa que não tem teto, né? Ela pode ir até o limite da remuneração do contribuinte. Nesse caso, eu aconselho para quem tem curiosidade de saber qual que é a sua alíquota efetiva de imposto de renda, porque, obviamente, com essas alíquotas escalonadas, você tem que fazer um cálculo para saber qual a alíquota efetiva. Existe no, na própria Receita Federal um simulador de imposto de renda. O site é www.27receitafederal.gov.br/simulador-IRPF, e você vai achar lá um simulador. E lá você coloca o valor que você tem a receber, ele já faz o cálculo e já coloca embaixo, tem um cálculo inclusive da alíquota efetiva. Então, se você não quiser ir direto no programa da Receita também de calcular o imposto de renda, que você pode fazer, obviamente, na própria declaração do imposto de renda, e quiser antecipar esse cálculo e saber de alguma forma qual vai ser o impacto, você pode ir no simulador. Eu tive a curiosidade de usar o simulador agora com a medida provisória, e ele já tem as novas faixas da medida provisória provisória a partir dos meses de fevereiro. Então, você já consegue fazer o cálculo com essa nova tabela aplicada.
Para quem é microempreendedor individual, MEI, o que muda na hora de fazer a declaração, Maurício? Existe algum ponto que merece mais atenção, por exemplo?
Aqui tem uma curiosidade, porque assim, o microempreendedor individual, ele pode optar por tributar a própria pessoa empreendendo, né? Pagando os tributos, e aí não é só imposto de renda, né? Você tem todos os tributos, até da esfera estadual e municipal, de forma única e simplificada. É o tal do Simples Nacional, a ideia sempre foi simplificar o pagamento de tributos para quem tem menos estrutura. Isso foi uma ideia muito louvável, veio para a Lei Complementar 123 de 2006, né? Porque ajuda muito nos pequenos negócios. Mas quando você faz o recolhimento dessa forma, você antecipa esses tributos, inclusive o imposto de renda, no mês a mês. Então você vai pagando um pouquinho no mês a mês. O que que acontece? Feito isso, nesse cálculo no MEI, quando você faz a declaração toda, tem o CIMEI, que é o programa que gera lá o cálculo do microempreendedor individual, e você consegue fazer o pagamento mês a mês, e aparece exatamente quanto você está pagando de imposto de renda, de CSL, PIS, COFINS, etc. Você consegue ver isso lá. Mas quando você faz o pagamento através do MEI, na verdade, você não, essa parcela que já foi tributada, você não tributaria de novo como renda da pessoa física. Então, não tem uma ligação direta. Existe sim um cálculo e uma análise para ser feita se vale a pena você entrar com virar o MEI ou continuar na pessoa física. Depende do valor, essa análise tem que ser feita caso a caso, depende da atividade, porque tem algumas atividades que o percentual é diferente, os limites são diferentes, volume de faturamento, margem que você tem efetiva do negócio. Então, esse não é um cálculo tão simples de fazer. Mas o que muda é o seguinte: agora, como você coloca um valor maior de isenção, talvez quem tem um faturamento baixo, assim, mais baixo do que o topo da cadeia da tabela progressiva, imagina o faturamento entre 2, 3 mil reais, 4 mil reais, tem que se fazer uma conta se vale a pena efetivamente pagar via MEI ou não. É uma conta para ser feita caso a caso, não tem uma regra geral, assim, mas precisa. Esse é o ponto de atenção. Precisa ter certeza que vale a pena usar o MEI ao invés de pagar os tributos separadamente. Normalmente vale a pena, tá? Mas eu não gosto de falar de regra geral, porque cada caso é realmente um caso separado.
Neste ano, Maurício, o prazo da declaração, como você adiantou algumas respostas, vai de 15 de março a 31 de maio. Tradicionalmente, a data era outra, até o final de abril. Essa mudança de prazo tem algum efeito do ponto de vista da percepção da população? Como é que você percebe isso?
Olha, desde a pandemia do Covid-19, isso foi feito em 2020, ano calendário 20, declaração de 21. Esse prazo se estendeu para maio e eu acho que o governo deve manter esse prazo. A justificativa sempre foi questão de saúde pública na época, né? Mas na prática virou uma coisa que contribuinte gostou. Por que que contribuinte gostou? Primeiro, você ganha mais tempo para preparar declarações, né? Você consegue sentar com mais calma com quem prepara a declaração e ver se é a melhor opção que você está fazendo, por exemplo, uma declaração simplificada versus uma declaração normal com todas as deduções, né? Obter documentação, por exemplo, de gastos para poder conseguir saber se é dedutível ou não, principalmente gastos médicos, né? Fazer esse cálculo se vale a pena entrar no simplificado ou colocar os gastos. Muita coisa também de declaração, por exemplo, de produtor rural, quem faz livro caixa, ou seja, tem declarações de imposto de renda que são super simples, mas tem umas que são muito complexas. Tá, e demanda um tempo. Então, um mês a mais para trabalhar é sempre bom. E aí tem um outro aspecto que talvez seja um pouco mais financeiro, que como você declara depois, se tiver um ajuste anual, você tem um prazo um pouquinho maior para pagar. É essa a percepção da população, mas na prática acho que não faz muita diferença não para o governo. Tá? Sendo bem honesto, acho que o governo não vê muita vantagem em mudar isso, a não ser essa percepção mesmo do público.
Então, agora pensando no nosso investidor, quais são os pontos de atenção, de cuidado, que costumam ser ignorados na hora de declarar o imposto de renda, Maurício?
Então, você investidor da Guide aí que está assistindo o podcast, está ouvindo esse podcast, a gente tem algumas coisas para falar, mas sem dúvida a maior novidade é a Lei 14.754. Mudou as regras de tributação de fundos de investimento, muito cuidado em que tipo de investimento você tem, e se você está alocado num fundo, mais cuidado ainda para saber o que vai acontecer daqui para frente. Obviamente, quem tem mais experiência com isso já olhou, já está se preparando. Tem muitos pontos que o governo já esclareceu, mas tem uma expectativa em relação a alguns outros pontos, principalmente em relação aos investimentos no exterior, aquelas alíquotas para fazer o step-up do custo de 8%. isso, como vai funcionar. O governo soltou perguntas e respostas que ajudou bastante, está sendo bem aberto à informação e tal, mas ainda tem algumas dúvidas e é importante nesse momento o investidor ter cuidado e cuidado especialmente com esse tipo de investimento, investimento em fundos e alguma coisa que você tenha no exterior. Do ponto de vista geral, toda informação prestada na declaração, ela pode servir para cruzamento. E aí todo mundo fala em cair na malha fina e tal. Muitas vezes você cai para a malha fina simplesmente porque esqueceu de reportar ou de colocar alguma coisa que a Receita Federal tem no radar dela. Então, por exemplo, tem uma operação que você pagou um tributo lá, seja um IR de operação ou um IOF, alguma coisa que você pagou um tributo. Só que a operação é muito pequena, você nem lembra que fez a operação e esquece de reportar. Isso pode gerar um efeito de cair na malha fina, porque no sistema da Receita Federal, e isso no começo do século aí, a Receita Federal foi bastante elogiada porque eles contrataram programadores para fazer esse cruzamento, né? O pessoal da Serpro, lá que é a parte de tecnologia de informação do governo, trabalharam bastante nisso e eles compraram, inclusive, um Deep Blue lá da IBM. Isso saiu nos jornais na época, foi uma notícia muito grande, porque eles têm uma capacidade de processamento de informação muito grande. Se tiver alguma falha nessa declaração, ou seja, alguma coisa que você esqueceu de reportar, provavelmente vai aparecer, né? Então, a sugestão que fica aqui para o investidor é o seguinte: nesse ano, principalmente o ano de transição de fundos, investimento exterior, vale a pena investir algum recurso aí para reduzir risco e ter mais informação sobre a melhor forma de se estruturar no investimento. Por quê? Alguns investimentos foram preservados, né? Aí a gente tem mudanças do ponto de vista regulatório, por exemplo, de CRI e tal, CRA, LCI. Você tem outras coisas que foram preservadas e mudadas, mas assim, os fundos, de maneira geral, todos eles foram afetados. Aí você tem algumas exceções, né? FIDIC, o Fundo de Investimento Imobiliário, FIAGRO, que já estavam mais ou menos no seu próprio regime. Tem aquela discussão sobre o que é sociedade de investimento, tem vários detalhes da própria lei que precisam ser cuidados. E para quem tem investimento no exterior, sem dúvida você precisa de um profissional te ajudando, porque vai ser muito difícil fazer essa conta e avaliar risco e benefício das estruturas do exterior nesse momento. Por quê? Eu digo isso para qualquer um que faz planejamento tributário, né? Você não consegue vender planejamento tributário como uma commodity, porque cada pessoa, cada contribuinte é diferente, cada operação é diferente, tem às vezes detalhes de operação, o tempo do maturity do investimento, a taxa, enfim, tem detalhes da operação que podem gerar efeitos diferentes. E também cada pessoa tem necessidades pessoais diferentes. Tem gente que precisa do dinheiro ou quer o dinheiro disponível para fazer investimentos. Tem gente que está deixando isso lá como uma poupança e não vai mexer no dinheiro há 10 anos. Você não pode dar a mesma estrutura para essas duas pessoas, entendeu? A estrutura muda, porque muda mesmo. E às vezes a pessoa quer flexibilidade, ela quer poder ter acesso a esse investimento rapidamente. E isso gera um efeito tributário diferente do que a pessoa que vai deixar o dinheiro lá mais tempo. Então, muito cuidado. Se tem um momento, se houve um momento durante esse período aí que você precisou de um assessor tributário para fazer imposto de renda e olhar essa estrutura, é agora, né? Com essa lei 14.754, realmente eu aconselho você, investidor que tem algum investimento no exterior ou pretende fazer investimento no exterior, senta com alguém, invista recurso nisso, invista tempo nisso para estudar, porque senão você pode ter um efeito muito indesejável aí nas estruturas.
Uma última pergunta, Maurício.
Claro.
Existe alguma iniciativa legal que o contribuinte pode adotar com o intuito de não pagar tanto imposto, como doações e afins?
Olha, Fábio, tem vários. O sistema brasileiro é complexo, né? O sistema tributário brasileiro é bem complexo. E de maneira legal, né, sem falar em atos ilícitos, sonegação fiscal, né, esse tipo de coisa, de maneira legal você tem muitas alternativas e oportunidades dentro do sistema. Mas, como eu disse, não dá para você pegar uma alternativa que alguém usou ou o mercado está usando e sair aplicando sem olhar. Por quê? Muitas vezes as alternativas que o pessoal fala se aplicam a maioria dos casos, mas podem não se aplicar a você. Ao longo do meu tempo trabalhando com isso, tive algumas experiências com clientes que seguiram posições do mercado, e aí muitas vezes embasado até em posições de instituições financeiras, assessores financeiros, que naquela linha todo mundo faz assim, é melhor fazer isso mesmo, não tem problema. Mas quando você faz sem pensar especificamente no seu caso, você corre o risco de ter tomado um risco ou não ter o benefício que você gostaria de ter. Então, muito cuidado. O alerta que fica aqui é o seguinte: tem várias coisas. Aqui a gente pode pode falar, por exemplo, da questão das doações, né? Questão de mudança, por exemplo, para paraísos fiscais, investimento fora do Brasil. Eu vejo até agora com essa nova lei, muita gente que já estava pensando em sair, tirar a residência fiscal aqui do Brasil, pensando em fazer esse movimento. É uma possibilidade? É sim uma possibilidade. Agora, muito cuidado com essas coisas, porque, por exemplo, isso tem um movimento muito grande que a gente está vendo no mercado, né? Muita gente olhando para a bola da vez era Portugal, agora o pessoal está olhando de novo para Flórida como um local para mudar a residência fiscal. Muito cuidado, porque nosso sistema tributário ele é complexo, mas normalmente as pessoas conhecem. Quando você vai fazer uma mudança de residência fiscal, que vai parecer boa no primeiro momento, pensa na saída, na estratégia de saída, se você precisar voltar ao Brasil, por exemplo. E, por favor, aqui fica um alerta enorme. Não façam a saída de residência fiscal só no papel. Ou seja, você continua morando aqui, tem seu centro de interesses vitais, sua vida está aqui, seus negócios estão aqui, e você resolve pegar um endereço em algum lugar e falar que mora fora do Brasil. E começar a usar ativos lá fora para pagar contas aqui. A gente viu muito no passado as pessoas usando cartão corporativo das Private Investment Company aqui para pagar restaurante aqui em São Paulo, caiu na malha fina, não sabia como se defender. Enfim, muito cuidado com esse tipo de planejamento tributário, entre aspas. Você tem que saber o que você está fazendo, tem que ser bem assessorado e tomar toda a cautela, ter todos os cuidados para fazer esse planejamento, e mais do que isso, tem que tomar cuidado para poder desmontar a estrutura e sair da estrutura com calma, com tranquilidade. A minha dica aqui final seja essa: se você vai fazer um planejamento e vai fazer, por exemplo, uma declaração, olhando para a sua declaração, você acha que está pagando muito imposto e vê oportunidades, planejamento pode ser bem simples, né? Pode ser simplesmente optar pelo desconto simplificado ou não. O fato de você clicar naquele botãozinho, simplificado ou não, você já está fazendo um planejamento. Ou você pode ter toda a análise da estrutura de ativos e fluxos de renda da pessoa. Pensando nisso, eu posso dar um conselho, assim, pense como você vai sair da estrutura que você está entrando, porque eu já vi muitos clientes aqui que, por exemplo, mudaram residência fiscal, conseguiram até residência permanente em alguns países e, quando foram sair, tiveram a ingrata surpresa de ter que pagar um exit tax, ter que pagar algum ganho lá, ter uma tributação sobre um ativo que ele não estava esperando. Então, muito cuidado mesmo.
Maurício Chapinotti, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua entrevista, por todas essas orientações.
Imagina, Fábio, o prazer é meu, espero ter ajudado e fico à disposição.
Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts, você encontra muito mais conteúdo sobre o mundo da economia em diversos formatos.